Dubai take you now.
To see where Dubai takes you now, visit DubaiPresents.com.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, aqui é o Thales e está começando mais um Texanos Brasil. Net, e eu estou aqui ao lado do Henrique. Beleza, Henrique?
Ei, beleza?
Beleza, e também temos um convidado, né? O Roberto. Desculpe se eu falar seu sobrenome errado, mas.
Sem problema.
Mas é Roberto Guraibe, né?
Guraibe, isso aí.
Isso, beleza.
Prazer, pessoal.
Fala aí, Roberto. Onde você faz?
Roberto, eu escrevo pro Pro Football, um site que alguns de vocês devem conhecer. Faz mais ou menos um ano. E sou torcedor dos Texans, vim aqui, agradeço muito o convite do Thales para participar desse podcast, estou muito honrado, tentar acrescentar ainda mais para este belo trabalho.
Beleza, beleza. E hoje o nosso podcast está bastante movimentado, né? A gente vai falar sobre a temporada dos Texans, falar das movimentações, tanto no corpo de técnicos e no front office, e hoje à tarde movimentou mais ainda com as confirmações do Bill O'Brien da GM dentro dos Texans. Então a gente vai falar tudo isso no podcast de hoje. Se ficar um pouco longo, me desculpe, mas hoje será necessário.
Qualidade.
Então beleza, então vamos lá falar sobre os Texans, né? Bem, vamos começar a falar sobre essa temporada que a gente achava que não teria terminada da pior maneira possível e acabou terminando aquele jogo sem noção completamente, que foi Texas e Chiefs. Eu queria saber de vocês quais definições que vocês tiram da temporada do Texas nesse ano, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e falar aí o que foi a temporada do Texas para vocês dentro de 2019?
Bom, o ano de 2019, a gente começou com aquela surpresa do Titus Howard no primeiro round, que na hora achei que seria uma má escolha, mas depois ele se mostrou um excelente jogador. Ele só lesionou, mas estava vindo muito bem. Aí a gente teve também outra baixa, assim, de expectativa quando a gente fez uma troca do Clowney, que a gente acabou trocando por, assim, pouca coisa. E no mesmo dia a gente fez um tanto de troca que conseguiu o Larry Mitansio, conseguiu o Carlos Hyde, conseguiu o Kenny Stills, gastamos quase todas as nossas picks. Deu uma melhorada no time. Para mim, de ponto positivo, fica a evolução da linha ofensiva, que era em 2018 a pior da liga. E agora é uma linha jovem, com bons jogadores, com um grande potencial, assim, de nos próximos anos ter uma liga muito boa, né, ter uma linha bem melhor. E de destaque negativo desse time é a defesa como um todo deu uma caída muito grande. Muito também por causa da lesão do J.J. Watt, a perda do Clowney, o Tyrann Mathieu também, a gente acabou deixando sair. E tentou renovar o corpo de cornerbacks. Eu achei as mudanças durante a temporada muito boas. No começo, eu estava revendo aqui as previsões que a gente fez no primeiro, antes do da primeira semana, a gente colocou entre 10 vitórias e 11 vitórias. Então acabou que a gente acertou. se não fossem algumas derrotas bizarras, tipo pro Broncos, eram as 11 vitórias, que era o máximo que a gente estava esperando esse ano.
Certo. E você, Roberto, o que você achou aí?
Antes da temporada inicial, cheguei a fazer um texto no site, no Pro Football, falando que os Texans tinham um time que seria ou 5-11 ou 11-5. Ou esse time ia implodir completamente, ou ele tinha um potencial muito alto e que ia acabar chegando nos playoffs vencendo a divisão. Que foi exatamente a mesma previsão que vocês fizeram, entre 10 e 11 vitórias. E essas previsões acabaram se confirmando, apesar de não tanto na expectativa que se firmava, né? O time, pra mim, foi muito melhor do que esperado. A intertemporada foi um pouco conturbada e me deixou muito aflito pro ano. Ver os Colts, que mesmo com a aposentadoria de Andrew Luck, podiam fazer uma temporada boa, os Jaguars renovados e os Titans sempre ameaçando, eu tinha muito medo de que essa temporada poderia prometer. Mas a própria conturbação que a AFC South auxiliou os Texans a conseguir um ano acima das expectativas. Só que, novamente, foi como em 2018. O time tinha muito potencial para terminar no topo da AFC, tem um ataque decente, uma defesa que poderia ser muito melhor, mas não apresentou consistência o ano todo. Foi 11-5 da mesma maneira que teve algumas vitórias imbecis, que é assim que se pode falar, contra os Panthers e contra os Broncos, como o Henrique bem mencionou. O time também teve vitórias muito apertadas, como contra os Titans, onde quase entregou um jogo. E isso acaba atrapalhando o ano e não consegue trazer confiança para o time. Os Texans terminam 12-4, 11-5, só que é um time que não agrega confiança. Eu gosto da temporada, ela passa por uma vitória importantíssima nos playoffs contra os Bills, que é uma vitória que aquele time sai de uma partida do playoffs, de uma vitória como aquela, você fala, esse time tem potencial para ir para o Super Bowl, e na partida seguinte começa amassando os Chiefs, mas é arrebatado depois do início do segundo quarto. Então os Texans fazem uma temporada, para mim, muito acima do esperado, mas eles saem dela exatamente da maneira como entraram, um time sem consistência, onde você não sabe o que esperar, em que o teto do time é sempre o céu, é topo de AFC, mas consegue oscilar muito. Esse time não consegue manter nada de consistência.
É, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a temporada do Texas foi um remendo, né? Porque a saída lá do Brian Gainey e depois o Bill O'Brien tentando consertar, trazendo o Tanso, trazendo o Steels. E no final de tudo, os movimentos foram certos. Tanso ajudou a melhorar a defesa, a linha ofensiva. O Steels foi um cara que substituiu bem quando o Fuller estava machucado, mesmo que o Texas tenha um desempenho ruim, mas se a gente não tivesse o Steels, a gente ia sofrer mais ainda, porque Kiki não jogou, o DeAndre Carter sem confiança nenhuma para ser o segundo wide receiver. Então a temporada poderia ter sido muito pior. A troca lá do Clown, eu acho que foi o ponto pior, assim, que eu acho do Texas, porque acho que o Bill O'Brien poderia ter conseguido coisa melhor, apesar que no final acabou dando certo, né? A terceira rodada virou o Garen Cole, e o Jacoby Martin contribuiu bastante durante a temporada. Mas ainda acho que como você falou, falta ainda algo a mais. Não um time que vence, que ganha a divisão, mas não um time consolidado. Não é um time que passa mensagem para a liga, só a gente é um candidato ao Super Bowl. E no início da temporada eu tava falando aqui no podcast junto com o Henrique, e se o time chegasse, eu aceitaria se o time chegasse na final da divisão. Pra mim estaria no final da conferência. Acho que seria uma evolução em relação ao ano passado. se acontecesse a eliminação no, na rodada divisional, eu até entenderia dependendo da forma que foi. Porque você está jogando divisional, se você ficou em segundo, ficou em terceiro, está jogando fora. E, enfim, tem Chiefs, tinha o Patriots na época, que era o principal candidato dentro da AFC. Então, os confrontos não poderiam encaixar. Poderia ser ruim para o Texas. Mas, no final, do jeito que foi, dá, pô, ter abrido 24 pontos, tomar a virada, foi mais uma temporada decepcionante.
Termina de maneira dolorida mesmo.
Sim, sim. A gente, pô, não tem como a gente terminar a temporada agora pior do que foi ano, temporada passada. Porque temporada passada, quando a gente foi eliminado por Colts, foi decepcionante. A gente foi eliminado em casa. E a gente foi eliminado com Colts dominando o Texas o jogo todo no wild card. Então, aí do jeito que foi, tomar, pô, foram 6 touchdowns seguidos. Mesmo dependente da sua defesa ser ruim ou ter seus problemas, você não pode tomar 6 touchdowns seguidos assim de um time.
Eu acho que o grande problema dos Texans, ele se repete em todos os níveis. Você falou das trocas, falou muito bem, porque não dá pra reclamar do draft das trocas, em que você draftou o Titus Howard, evoluiu bem. Eu não gosto do Lonnie Johnson, mas ele mostra um teto decente, a troca pelo Tansel, o Tansel solucionou aquele lado esquerdo da linha, o próprio Stills se tornou um bom alvo, mas são todas trocas, a entrada do Sharp. E a saída do Clowney, era uma saída que eu apoiava, porque eu não pagaria 20 milhões para um defensor como ele, que pra mim é muito limitado tecnicamente. Mas são todas trocas que você olha, ok, poderia ser melhor, e todas elas você olha e fala, poderia ser muito melhor. E é a mesma coisa do time, o time poderia ir mais longe, poderia ir muito mais longe, tem muito potencial, mas sempre morre cedo.
Sim, eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, a troca do Clown, ela deveria ter... Sim. Ali era o momento pra gente ter... Por quê? Ninguém tá sabendo que você não ia não inovar, porque ele chegou no momento que, pô, o Clown escolhia onde que ele queria ir.
Sim, sim.
Porque ele não foi pro Dolphins, o Dolphins ia pegar ele. Ele não foi pro Dolphins porque, ó, eu não assinei a tag, então você não pode mandar pra onde quiser. Pra onde eu não quiser. Então, o Texas... Fala.
Não, é só essa questão do... No draft, eu era dos que mais estavam enchendo o saco pra trocar o Clown. Porque eu achava que valia a pena em trocar o Clowney para ter uma outra... Eu achava que a gente conseguiria uma escolha de primeiro round se a gente trocasse antes do draft pelas trocas que tinham acontecido naquela semana do Seattle com o Kansas. Uhum. Eu achava que a gente ia conseguir alguma coisa, tipo assim, a gente manda o Clowney mais uma terceira rodada por uma primeira e uma quarta rodada. Ou até, assim, só o Clowney por uma primeira e uma troca de rodada lá embaixo. E valeria a pena, porque nesse draft a gente tinha pass rush novo. Eu achava que a gente ia trocar com o Oakland Raiders, na verdade. Eu até cheguei num podcast pra trás, na época do draft, eu tinha chegado a falar isso, que o Raiders tinha muita escolha no primeiro dia, assim, no primeiro e no segundo round, que eu achava que a gente ia acabar dando o nosso primeiro round, mais o Clowney
para subir
e uma de segundo round deles. Uhum. Achava que a gente ia fazer uma coisa assim e teria sido melhor do que esperar para não conseguir praticamente nada, né? A gente conseguiu um jogador, um special teams e um terceiro round. Não, é que assim, eu achava que a gente tinha potencial para conseguir dois titulares numa troca do Clowney. A gente conseguiu um titular, um special teams. E acabou que o terceiro round, depois veio se provar alguma coisa que a gente conseguiu o Garen Conley. Porque terceiro round não necessariamente é titular, e a gente acabou conseguindo um titular, que lesionou um pouco, mas era titular.
Sim. E eu acho que, assim, que mostra essa bagunça toda que o Texas mudou o plano depois do draft. O plano era um, com o Brian Gaine, de, ó, vamos contratar jogadores ali pagando o preço certo, não dando valores altos. O Gibson veio para um valor baixo, na época. O Roby veio um valor aceitável. E não lembro mais quem foi. Mas era assim, valores totalmente de acordo com o desempenho dos jogadores. E chegou no, na intertemporada, mudou-se tudo. E aí eu acho que foi grande influência do Jack Easterby. Eu acho que ele e Bill O'Brien conseguiram convencer o Carl McNair a demitir o Brian Gaines. Eles estavam querendo ser mais agressivo, de resolver os problemas, de ter mais opções no ataque. E aí eu acho que a partir do momento ali da demissão do Brian Gaines, foi um remendo, tentar remendar da melhor forma possível para esse time ir longe. Só que no final acabou o time acabou decepcionando mais uma vez. E acho que é isso, acho que é mais uma vez uma temporada de frustração, né? Porque não tem outra palavra que eu possa definir dos Texas. E eu acho que daqui pra frente a gente não pode esperar, não pode criar expectativa de nada. E o Bill O'Brien vai estar lá, o Bill O'Brien acabou virando GM. Ele pode surpreender, como ele já surpreendeu nas trocas e tudo mais, mas é um cara que o maior problema é por causa da influência dele. Ele precisa se ligar que ele faz parte do problema. E isso daí eu não sei se vai acabar acontecendo nessa entre-safra, e eu acho que não, porque a gente não contratou nenhum coordenador ofensivo, então não sei como é que vai ficar, se ele vai dar mais poder pro Tim Kelly ano que vem. Vamos ver aí o que vai acabar acontecendo. Vocês também estão nessa mesma linha de pensamento ou vocês discordam?
Eu acho que é muito difícil discordar dessa linha. Primeiro porque o O'Brien nunca ainda se provou nem como GM, nem como GM, tanto faz, ou como técnico. Quando você concentra o poder em um cara que é realmente bom, teoricamente você dá menos burocracia para ele, você facilita as coisas que ele consegue fazer pelo seu time, de como ele vai moldar o elenco, você evita menos conflitos. O problema é que o O'Brien, ainda que ele tenha trazido jogadores bons, ele não conseguiu se provar como um GM realmente excelente. Eu via com bons olhos a chegada do Caseiro, porque eu olhava a montagem de elenco dos Patriots e falava, ok, esse cara nos Texans, com um elenco ele pode mexer algumas poucas peças e melhorar o elenco, e esse time pode dar um salto, o O'Brien mais como gestor ali, como head coach, dando um outro nome para coordenador ofensivo, e os Texans podem dar o salto que eles realmente precisam. E de repente tudo se concentra na mão dele e do Easterby. Então ele pode errar, ele pode fazer as cagadas que ele acha que ele pode fazer, que com certeza ele não vai ser demitido ao fim dessa temporada. O McNair mostrou isso agora nessa intertemporada, que o Bill O'Brien tem todo o suporte dele, então ele tá com essa autoridade de realmente fazer o que ele quer, arriscar tudo agora como ele fez na última intertemporada, de dar escolhas de primeira rodada, ele vai dar contratos altos para jogadores que ele achar que ele quer no time. Só que isso pode comprometer todo o futuro da franquia. Eu olho para o futuro dos Texans e eu não vejo algo positivo. Eu vejo o Bill O'Brien tentando arriscar tudo agora, sem controle, sem medo do que pode acontecer com ele, porque ele sabe que ele tem a confiança. E isso pode acabar sendo extremamente prejudicial.
Concordo também. Eu também concordo. Para mim, essa temporada que o Bill O'Brien assumiu os dois, a pior função dele nem foi como GM, a pior função dele continua sendo chamando jogada. Assim, a pior das funções todas que ele estava desempenhando, mesmo que dessa vez a gente tinha um coordenador ofensivo, o pior para mim ainda é chamada de jogada, e como ele consegue gerenciar os pedidos de tempo durante a partida. Isso não faz nenhum sentido. Assim, qualquer pessoa que joga Madden no videogame consegue pedir tempo melhor do que o O'Brien. E agora ele sendo GM e assim, ele estava 24-0, perdeu de 51-31 e foi promovido. Então é assim, ele tem total confiança. E é a mesma coisa, ano que vem ele pode fazer uma temporada horrível, que ele não vai demitir ele mesmo. Ele é o GM e ele é o head coach. Ele não vai demitir ele mesmo. Então é realmente preocupante.
Nem vai, e pela declaração que o Cal McNeil deu, o Texas agora está mudando toda a filosofia dentro da franquia. A forma como o Mac. Gente, agora já entrando aí já na parte das movimentações do Texas, a forma como o John McClain falou hoje que o Easterby, ele passou esses 8 meses vendo as operações, o que estava de acordo, o que estava na linha de pensamento do time. E agora é que ele está tomando as mudanças. Agora é que ele fez as mudanças. E a principal mudança foi a demissão do Olsen. Antes de falar entrar na parte do Chris Olsen e do Bill O'Brien, que vocês acharam da promoção do Anthony Weaver e a saída do Cornell, que não saiu e vai virar mais uma vez um... do lado defensivo. Eu até acho que o Cornell, ele pode agregar bastante nessa função. Acho que ele, como mentor, acho que ele ajudou ali foi o mesmo caso parecido 2 anos atrás, quando o Mike Weber assumiu e ele foi ser o assistente do Bill O'Brien. Eu acho que até pode dar certo. Mas o que vocês acham ainda dessa promoção e da saída do Ethan Weaver e a saída do Cornell?
É a volta dos que não foram, né? Mas brincadeiras à parte, eu, quando foi anunciada hoje a volta do Cornell, eu torci o nariz. Inclusive, acho que eu tuitei sobre isso. Mas como o meu medo é, o Cornell ajudando, dando uma dica ou outra pro Anthony Weaver, eu gosto. Querendo ou não, o Cornell tem 70 anos. Ele é extremamente experiente. Ele pode dar dicas como, por exemplo, como gerir jogadores. O Weaver é novo, tem 39 anos, né?
19, sim, sim.
Se eu não me engano.
31 anos de diferença.
Né? Querendo ou não, o jogador ele pode olhar para um cara mais novo, que é praticamente da idade dele, e falar, velho, eu não vou te respeitar. Então, nesse aspecto, eu gosto do Cornell dando dicas fora de campo. A questão é, o Cornell vai fazer isso? Ou ele vai começar a querer, entre aspas, tomar o poder de novo? Porque o O'Brien trazer ele de volta foi completamente, você tem meu suporte total, porque você tomou 50 pontos em uma semifinal de conferência, eu tô te trazendo de volta. Eu não, sobre o Anthony Weaver, não tem muito o que falar. A linha defensiva dos Texans, nos últimos anos, sempre manteve um bom nível, desde a chegada dele sempre manteve um bom nível, ainda que dependente do J.J. Watt. A temporada depois da lesão do J.J. Watt ele é decepcionante, mas não dá pra jogar inteiro nas costas dele, dado que a linha não tinha peças excelentes, poderia ser melhor, mas tudo bem, é compreensível, e ele é um cara novo que pode de repente tomar a direção e dar um salto. Me decepciona porque tinha um Wade Phillips no mercado, que era um cara que já conhecia a casa e que poderia dar um upside muito maior pra esse time. Mas meu problema não é com a aposta do Weaver. Eu acho que ela pode se pagar. Se não se pagar, final da temporada, você procura outro. Mas meu problema é, e se o Cornell quiser tomar mais espaço do que ele, você começar a gerar uma briga interna entre os coordenadores defensivos.
Uhum.
Meu problema maior pra mim tá aí.
E você,
Henrique? O Cornell, a temporada defensiva, igual eu falei, pra mim foi um destaque negativo. Foi a defesa dos Texans que podia ter ido bem melhor. As chamadas dele me incomodam muito de uma maneira geral. A distância que os cornerbacks dão para os wide receivers nesse time do Texans mesmo quando tinha jogadores físicos que não precisavam fazer isso, começava marcando homem a homem, impressão, e de repente estava marcando em zona, um pouco recuado.
Ele só manda cobertura soft, chega da raiva.
Sim, exatamente.
Então, assim, eu não sei falar sobre o... A gente falou, o coordenador da linha defensiva, a linha nossa sempre foi muito sólida, sempre teve o J.J. Watt também, mas, assim, o Anthony River não teve... Mas é muito novo, nunca chamou jogada, então não dá pra saber nem o estilo dele de como que vai ser o estilo de jogada, se vai manter essas pela volta do Cranel, que aí tem esse problema de pra ver se vai continuar no mesmo estilo, se... Porque pode ser uma mudança completamente de mentalidade, igual a gente tava discutindo no grupo de WhatsApp aqui, o Texans pode mudar até a formação defensiva, que a base do Texans é 3-4, pode mudar para uma 4-3, ou não também, assim, a gente não tem nem conhecimento, ele nunca teve essa oportunidade. Eu acho que pelo menos é uma tentativa, porque o Cranel não estava dando resultado mais. Mas aí hoje, com essa volta, é mostrar que assim, não estava dando resultado, mas a gente ainda gosta de você. O jeito que você jogava era bom. Meu medo é isso, é parecer que o jeito que estava bom. E esse novo agora ficar um pouco na sombra, mesmo que o Cranel não faça nada. Ele fica com medo de tentar coisa muito ousada, porque o Bill O'Brien chamando ele de volta é meio que mostrando que estava satisfeito.
Eu não lembro assim, em 2017, eu acho que o Weber não teve tanta interferência assim do Cranel. Acho que...
Eu forçar demais a memória.
Eu não lembro de ter alguma notícia assim de Cornell ter. Pô, Cornell tá. Ainda tá ativo no. Dando comandos na defesa. Eu não lembro de ter ocorrido isso, não, mas. E pelo que eu li do Anthony Weaver, foi que o Rex Ryan, que foi um dos treinadores dele, falou que ele é um cara agressivo. É um cara que gosta de jogar agressivo. E esse é o problema que a gente não teve durante a nossa defesa. O Cornell, ele respeitava demais os quarterbacks. Chega da raiva, porque poderia ter. A gente poderia. E a nossa defesa tem talento para isso.
Esse que é o grande problema, de novo, né? A defesa tem talento. A secundária dos Texans convive o ano inteiro, mas tinha nomes.
Sim, e a nossa linha...
Principalmente depois da chegada do Harry Greaves e do Conley. Você olha e fala, caramba, como que você não consegue montar uma defesa?
Exatamente. E aí, acho que a agressividade, acho que era o maior problema do Texas. O Weaver, ele não teve talento. Eu fui fazer uma breve pesquisa. Desde que ele chegou no Texas, ele não recebeu nenhum talento de primeira até a terceira rodada para desenvolver. Então ele pegou tudo cara de quarta rodada, quinta rodada, e conseguiu transformar esses caras em produzir pro Texas. O DJ Reed hoje é um dos melhores Texas da liga. Acho que ninguém discute isso.
Com certeza. E... Até o próprio Menirro do último draft evoluiu muito ao longo da temporada.
Então isso é uma coisa que me dá uma expectativa. Pô, o cara é um cara... que consegue desenvolver jogadores. Um cara que consegue tirar o melhor dos jogadores, que sabe as deficiências dos jogadores, sabe trabalhar o potencial que esses jogadores têm. Então isso daí é uma coisa que agrada, que é uma coisa que o Mike Weber fez no grupo de linebacker dos Texans. Ele desenvolveu muito os linebackers do Texans. Pô, a gente não... McKinney, o Zach Cunningham, pô, o Zach Cunningham é outro jogador quando saiu do college. Zach Cunningham hoje no Texas, ele basicamente fica na contra o passe. Ele não chega no... não agrede tanto no o box. Ele vai muito mais na... ele fica muito mais na cobertura.
Uhum.
E, pô, a gente teve o Dylan Cole, que também foi não draftado, que também passou pelas mãos do Weber e foi desenvolvido. Então, essa... capacidade de desenvolver os jogadores é o que me faz pensar que ele vai ter sucesso. E pelo que eu li também, é que ele é bem, já é respeitado dentro da liga, e o pessoal já sabe que ele já tinha um potencial de ser um coordenador defensivo.
É, o elenco gosta muito dele também. Isso pesou na decisão.
Sim. E, então eu acho que vai dar certo. Se for ele trazer essa agressividade que o Texas tanto precisou durante a temporada, acho que tem chance de dar impacto já em 2020. Mesmo com as peças que tem, ele tem chance de já trazer esse impacto para 2020.
Show.
Falando aqui de outras saídas, do lado dos técnicos, a gente teve a saída do John Pagano, né, que era treinador do outside linebacker, e agora há pouco saiu o Anthony Midget. Ele vai ser o treinador de cornerback no Titans, e o filho do Anthony Lynn, o Anton Lynn, vai assumir, que era assistente de Davis Beck, vai assumir como treinador agora, vai deixar de ser assistente e vai assumir a posição. Acho que, assim, eu não tenho muito o que falar, porque treinador, ainda mais assistente, a gente não sabe, eu pelo menos não sei como que ele é a operação, qual o impacto que ele dá. Mas e o Joe Pagano, eu acho que eu não vi, acho que ele, não sei se ele ajudou tanto assim no Jacoby Martin. O que vocês acham aí dessas duas movimentações aí dos Texans?
Eu me preocupo mais o porquê que elas aconteceram. São nomes que são muito difíceis da gente falar no dia a dia lá dentro, porque saem poucas notícias, poucas retratações deles. Me preocupa é o porquê que ainda provavelmente vai sair o motivo disso, por que eles foram demitidos. Porque os reportes que deram eram pessoas que eram todo mundo gostava lá dentro, fazendo seu trabalho com propriedade. O próprio J.J. Moses, diretor de pessoal, ganhou prêmios de um dos melhores da liga. Então, por que eles saíram? Para o poder se concentrar mais? Porque, como você disse no início do podcast, porque não se adequavam à visão do Easterby, à visão da instituição? Esse é o grande porquê para mim. Por que que isso ocorreu? É, né? Muito difícil falar nesse momento, tá até um pouco obscuro.
Só complementando aqui, se for parte ali administrativa, de scout, são trabalhos que a gente não vê, mas tem impacto nas avaliações do time. Né? Então, assim, estranha que, por exemplo, você falou do J.J. Moss, que era um cara respeitado, Tex, porque quando ele veio, acho que ele veio do Cardio, né? Quando ele veio do Carne, ele já era muito respeitado. E aí agora ele sai. Então a gente não tá mudando a filosofia do Texas, só que a gente não sabe que foi. E isso daí a gente só vai saber se vai dar certo a partir de agora. Começar a partir de agora, 2020.
Sim, porque não tem como o Bill O'Brien fazer tudo isso, ou se ele fizer tudo isso, ele mesmo vai pirar e tudo vai ficar horrível dentro da instituição. Ele com certeza vai trazer outros nomes, mas a questão é, trocar por quê? É muito difícil de enxergar. Por isso que eu acho o futuro dos Texans muito obscuro. Eram nomes bons que estavam lá dentro, você não via problemas dentro do vestiário, polêmicas, ou pessoas. Mesmo do Bill O'Brien, nunca viu nenhum jogador reclamar dele, a relação que o J.J. Moses tinha com os jogadores, tudo muito bem. Então, o motivo dessas demissões, pra mim, me deixa um pouco temeroso, né? Não tenebroso, temeroso.
E perguntinha aqui pra vocês dois. Por que que vocês acham que o Bill O'Brien recebeu tanto poder, nos dois últimos anos pra cá, principalmente, né? Mas eu diria até que desde a saída do Rick Smith, ele vem ganhando quebra de braço com todo. Por que que vocês acham que o Bill O'Brien recebe tem tanto poder assim no Texas, sem ele ter produzido nada, né? Os resultados do Texas, o Texas já conseguiu chegar na rodada divisional no Gary Kubiak. Então esse não é um problema. O que vocês acham que acontece disso?
Não, eu não tenho muito uma resposta para isso. Realmente, esse poder que o Bill O'Brien vem ganhando é até, assim, para o Texans é sem precedentes. Eu não sei de outras franquias que um treinador vem tendo domínio sobre tantas partes diferentes do time, mesmo sem ter resultado. Se fosse assim, ele chegou no Super Bowl, ganhou o Super Bowl no outro ano, aí agora ele virou... primeiro a gente perdeu um coordenador ofensivo, não precisa contratar ninguém não, o Bill O'Brien dá conta. Aí depois perdeu o GM, não precisa contratar ninguém que o Bill O'Brien dá conta. Então eu não vejo muito uma explicação de por que isso vem acontecendo. Porque se ele tivesse resultado, era outra história. O Texans vem de 4 temporadas com pelo menos 13 vitórias, aí tudo bem, aí deixa ele continuar fazendo tudo. Mas o Texans vem de assim, nas últimas 4 temporadas, 3 playoffs, mas 3 eliminações. É ridículas as 3 nos playoffs, né?
Sim.
Eu tenho uma teoria que hoje eu vejo que talvez seja até um pouco condizente. Como no início da carreira o O'Brien nunca teve um grande quarterback, um elenco, um ataque realmente renomado, o McNair passava um pouco, o pai no caso, passava um pouco a mão na cabeça dele, falava, não, vamos deixar ele ter um elenco, quando ele tiver realmente um quarterback, aí eles draftam o Deshaun Watson em 2017.
Porque, querendo ou não, teve resultado, né? O cara chegou com Ryan Mallett e Brian Hoyer nos playoffs. O cara tem mérito.
Sim, com certeza. Ele conseguiu fazer, mesmo um elenco num ataque teoricamente porcaria, que era muito carregado pela defesa, ainda assim disputar a divisão e chegar nos playoffs. Nisso ele teve os méritos dele. Ele ganhou um jogo de playoffs com, por favor, Osweiler titular. Brock Osweiler.
Sim, mas foi contra o terceiro QB do Raiders.
Foi contra. É uma horrível, mas. A gente releva. E aí, quando ele ganha o Deshaun Watson, lesiona e fala: não, vamos deixar ele mais um ano. Aí, 2018, quando ele tem um quarterback, ele entregou aquela campanha 11-5 depois de começar 0-3. E que é o ano que o McNair pai morre. Então, eu acho que o principal motivo disso é a transição dos donos do time. Porque o Cole entra no comando, basicamente cai de repente no colo dele. Às vezes ele nem sabia se ele realmente queria isso. E ele olha pro técnico, que sempre foi querido dentro da instituição, entregou trabalho duro, tinha muito bom relacionamento com praticamente todo mundo lá dentro. E ele fala, caramba, esse cara com o QB fez a gente 11-5, ganhou a divisão com o quarterback ruim. Vou deixar ele ganhar um pouco mais de poder, porque ele pode melhorar esse time, que é o que inclusive ele falou na entrevista hoje. O problema é que isso começou a sair de controle, e o O'Brien começou a dominar tudo lá dentro, e naturalmente ele foi aumentando o poder dele. E quando viu, já estava grande demais. E o McNair, sem impulso firme nenhum, só deixou ele levar isso lá dentro. Provavelmente o O'Brien deve ser muito próximo dele, ter conversas ótimas, e tem esse respaldo. A questão...
E até querendo ou não, o Jack Texas por causa do
Bill Bryan. Uhum. Todo mundo lá dentro acaba sendo por causa dele. É quase que uma ditadura permitida. Todo mundo que tá lá dentro, ele gosta. Ele não tem um cara que fique lá brigando com ele todos os dias. Um cara que incentive a ser melhor. Não, ele é o chefão, ele não vai ser demitido. Todo mundo que tá lá dentro respeita ele e entende que ele é o cara que comanda tudo.
Sim. E eu acho que depois desses movimentos do Texans, a gente já pode comentar que hoje o Paul McNair anunciou o Bill O'Brien é oficialmente o nosso GM. E o VP de operações vai ser o Jack Easter, no lugar do Chris Olsen. É o que você falou, a é quase uma ditadura. Acho que o Bill O'Brien também teve muitos conflitos quando ele chegou com o Rick Smith, que era o nosso GM. Antes dele acabar saindo. E era um GM respeitado, também tinha muito tempo de casa. E ele acabou. E o Bill O'Brien conseguiu ficar, e o Rick Smith saiu, infelizmente, por causa da esposa dele, teve o câncer e acabou falecendo um ano mais tarde. E agora, depois dessas movimentações todas, não acredito que o Bill O'Brien vai sair antes do contrato dele, que vai até 2022.
Tinha mais 3 anos, se eu não me engano. É 2020, 21, 22, isso mesmo.
Isso, até 2022. Que agora vai ser o terceiro ano do DB O'Brien. Então vai até 2022. Pelo menos, se o time tiver resultado, acredito que possa ser até estendido.
Eu acho que o grande problema disso tudo é que os Texans estão se limitando. Eu nunca tive problemas com o Bill O'Brien como treinador, no sentido de ele como treinador. Eu sempre tive problemas dele como coordenador ofensivo, ele tomando o poder de tudo. Ele é um excelente gestor de elenco. Como dito, ele fez elencos horríveis jogarem o máximo para ele, ainda assim ganharem jogos. E isso é essencial para um time, você ter um cara lá dentro que esteja no comando, que seja teu técnico, que você respeite e jogue por ele. E isso ele sempre demonstrou, próprias entrevistas de Sean Watson depois do jogo, e que confirmam que ele é um cara respeitado lá dentro. O problema é, os Texans chegaram no máximo com ele em uma semifinal de conferência. Esse foi o teto dos Texans. Esse ano, e ainda trancos e barrancos, ganhando jogos como contra os Bills, que se fosse contra um outro time com um quarterback melhor, provavelmente os Texans não ganhariam, e ganharam apesar do Bill O'Brien. Não por causa do plano de jogo dele, ainda que ele tenha melhorado as chamadas ofensivas. A questão, eu até fiz um texto disso, falando do teto dos Texans, é o que eu vejo dos Texans é que eles estão abaixando o seu teto, como se eles tivessem atingido, em vez de trazer pessoas novas, jogadores novos, um Nick caseiro que pode mexer uma coisa ali, outra ali, de experiência que vai dar um toque a mais e que possa levar esse teto, eles estão botando o cara que limitou eles em todas as posições. E o medo para os Texans é esse, para a temporada que vem. Nós temos uma AFC South ainda mais competitiva, com os Colts provavelmente trocando de quarterback, os Jaguars se livrando do Doug Marrone, mostrando que... E os Jaguars dando o exemplo que é ruim ter um técnico como GM, que não dá certo. E os Titans crescendo, você tá limitando o seu teto, isso não poderia acontecer. E é isso que eu vejo com o Brian tomando todo esse poder, tirando o Chris Olsen e etc.
Sim. Henrique, o que, que você acha que sobre a saída do Chris Olsen, o que, que você acha que fez o Texans demitir ele? Um cara que era totalmente respeitado dentro da organização e era um dos pilares do Texans dentro da franquia.
Não é só assim o que, que eu acho, mas é um pouco o que, que eu tenho medo, que isso aparenta ser muito mais poder pro Bill O'Brien, igual a gente tá falando, que pode muito bem ter sido isso. E as declarações de hoje, as trocas que tiveram hoje, de que não era uma coisa pontual, assim, hoje saíram mais uns 4 ou 5 do front office, devem sair mais profissionais. Sim, na gestão.
O Zé Erlein disse que depois do draft mais mudanças ainda.
Eu até pensava
que seria o Nick Cassilio, né? Pra Cassilio chegando, mas depois dessa efetivação do Bill O'Brien como GM e o Easter assumindo como o lugar do Chris Olsen, eu não vejo como o Cassilio vai entrar nessa história ali.
O Rapoport até falou que ele não vem, provavelmente mesmo, né?
É, eu também acho. Ele, não
ele também não vai querer vir pra uma. Assim, eu acho que ele tá saindo um pouco dos Patriots pra ter algum poder, assim, pra ter mais poder. Pra não ficar na sombra de alguém. Então, se ele viesse, saísse de lá, que tá na sombra do Belichick, pra vir pra cá e ficar na sombra do O'Brien, eu acho que ele não tem esse interesse também, não.
Eu acho que o Texas queria fazer assim. Assim, a gente quer você pra você ser o seu time. Coisa que, querendo ou não, se o Patriots ganhar mais um Super Bowl, mesmo com toda a influência, toda capacidade que ele traz dentro do Patriots, os métodos sempre vão ser dados ao Bill Belichick e ao Tom Brady. Ele não tem como fugir disso. Então, eu acho que ele quer, pô, tô indo pro Texas, vou fazer o meu time, vou fazer a minha franquia ganhar. Não vou fazer parte, não vou fazer o Belichick ganhar, eu vou fazer o Texas ganhar. Eu que vou ser muito, e vou ser responsável. Quando alguém, se o Texas chegasse ou ganhasse Super Bowl, eu teria parte importante na caminhada, na trajetória do Texas ao Super Bowl. Depois disso, eu não sei como que, se o Texas vai criar outro cargo, se, eu não sei como que vai dar, como ele se encaixaria agora nessa nova estrutura do Texas. A minha, que eu especulava, era a seguinte, que ele ia assumir o papel do Chris Olsen. O Chris Olsen era um cara que respondia somente ao dono da franquia, que era o Cal McNair. Então, o que que ocorreria? Demitir o Chris Olsen para botar o Nick Cassino e assumir essa operação. Não seria GM, mas é um cargo assim do time. Então, era essa minha estrutura, demitir o Chris Olsen, porque vão trazer alguém tão importante para assumir esse cargo. Então, quem era o cara? É o Nick Cassino, que até agora não renovou com ele. Pra mim, essa é a minha pensamento aí, que eu esperava. E agora eu não faço a mínima ideia do que o Texans vai fazer.
Exatamente. Eu tenho o mesmo pensamento.
Não, e isso é até, assim, é triste porque a gente tá correndo o risco de perder um dos melhores quarterbacks da liga, assim, sem ter o J.J. Watt. Assim, um dos maiores defensores da história da liga, assim, desse século, com certeza, não chegou no Super Bowl. Assim, ele ainda tem alguns anos de carreira. Mas jogar fora o potencial que esse time tem assim, é muito desperdício.
Acho que é muito desperdício mesmo. Acho que o potencial é muito grande. Jogadores muito talentosos que... Quanto que a gente vai ter outra vez um cara de talentos como DeAndre Hopkins no lado ofensivo, DJ Watson no lado defensivo? Quantas franquias tem esses jogadores extra-classe nos dois sentidos do campo?
Isso aí é crime em 49 estados americanos, só não é crime em Houston.
É
exatamente. Então, e aí, é ruim até pro futuro. Você não consegue enxergar. Você imagina o O'Brien, talvez o Easterby, lidando com o contrato do Deshaun Watson, que vai ser baseado no contrato do Mahomes, lidando com a renovação do Tanso nessa intertemporada, contrato do Watson encerrando, do Andrew Hopkins também. Como lidar com tudo isso? Não tem como. Zach Cunningham não vai lidar.
E isso vai impactar futuramente, né? A gente não sabe como vai ser o Texas. Beleza. Isso daqui pode dar certo ou pode dar errado. E a gente torce que dê certo, né? Todas as movimentações que tirar pessoas consolidadas para implantar a sua filosofia de trabalho, ok. Se você acredita nisso, vai fundo. É melhor do que ficar em dúvida. E... isso daí eu quero... e essa é uma coisa que eu queria discutir com vocês sobre o Jack Easterby, que era um cara que chegou total... ninguém esperava que ia vir pro Texans. Deu totalmente fora de hora, porque ele chegou depois do draft, né? E uma época que não tem movimentação nenhuma. E a gente só foi entender a influência do Patriots quando ele, no Patriots, quando ele saiu do Patriots. O pessoal falou, é um cara que ajudou a contornar aqui os problemas quando o time teve com a mídia e tudo mais. E agora é um cara que hoje é a cabeça pensante dessa filosofia do Tex, do Bill O'Brien. O cara que tirou o Chris Olsen, tá te remodelando as outras partes. E ele passou esses 8 meses e agora tá tomando atitudes. E pelo que o Lance Zerline falou, vai vir mais movimentos aí. E aí, o que vocês acham do Jack Easter? Vocês concordam nesse pensamento dele? Vocês estão comprando essa filosofia dele? Ainda esperando resultados para ter essa confiança?
Eu não consigo comprar por 2 motivos. Um, é impossível você entender qual é a filosofia dos Texans no momento. Não tem como entender o que esse time está querendo fazer. Quer vencer agora? Qual tipo de jogador você quer na sua organização? Que tipo de pessoa você quer trabalhando? Ainda está muito obscuro. 2, esse time ainda, como você disse agora, não venceu ainda. Não provou nada para ser merecedor de confiança. Então o Easter B ainda não tem minha confiança. Foi muito pouco mostrado dele ainda nessa temporada. E é muito difícil saber o quanto ele pode acrescentar para os Texans. Ele, como vice-presidente, não sei como é que ele vai lidar com todo esse pessoal. Você, acho que, se não me engano, foi você, Thales, até que tuitou hoje que ele está chegando a ter até mais poder que o O'Brien.
Sim, acho que a influência dele é maior do que a do Ben. Porque ele é o cara que tá, pelo que eu tinha visto, que o Michael falou, pô, ele passou 8 meses observando todas as operações do Texans e agora ele tá tomando as atitudes. Não sei se foi o McLean ou o Aaron Wilson que acabou tweetando isso. Então ele é o que tá por trás disso, implementando a filosofia. Que filosofia é essa? Não sei. Mas eu acho que ele tá sendo pelo menos coerente, pô. Não importa se o cara é bom ou não, ele não tá de acordo com o que eu quero. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu acho que, assim, eu prefiro que um cara que ele tenha certeza no pensamento dele, pô, um cara respeitado, um cara que tem influência. Cara, se você acha que ele não faz parte do que você quer, você quer trazer alguém para fazer parte, você acredita? Então vai fundo. É melhor errar pelo certo do que pelo duvidoso. É o que eu acho, assim, do Easter.
Com certeza o fato dele ter vindo dos Patriots tá marcando muito nele nisso. Ele veio de um time que já tinha uma filosofia muito bem definida e que deu certo por anos. Então ele provavelmente veio com essa síndrome de Bill Belichick de vou colocar minha filosofia nesse time. Claramente pode dar certo daqui 2 anos e a gente vai olhar pra trás pra esse podcast e falar, ok, eu não achei legal. Eu estava errado. Mas eu fico com medo da intensidade que ele quer entrar. Às vezes ele quer implantar essa filosofia rápido demais e forte demais.
Uhum.
E quase nunca, na verdade, uma mudança assim dá muito certo. Quando você tira todas as bases que você tinha, tantos caras respeitados na organização que você tira, diretamente você assume esse cargo, a chance de dar chabu é muito grande.
Sim. E você, o que você acha?
Eu ainda sou um pouco otimista, apesar de não ter definido qual que é a filosofia. Eu acho que se ele foi contratado, era para fazer uma coisa desse tipo mesmo, que era para limpar e deixar na cara dele. Se vai dar certo ou não é outra história. mas tá tentando de um jeito. É que essa questão de estar tá demitindo muita gente, trocando todo mundo, é que a contratação do... Eu esqueci o nome dele, do que veio dos Patriots.
Winston.
Ele veio, acho que, para isso. Então, é uma tentativa. A gente não sabe qual que é a filosofia, que ele não concorda e tá tirando as pessoas. Isso pra mim é que é o maior problema, a gente não saber. Você não concorda com a minha filosofia, mas qual que é a filosofia? Mas eu acho que ele veio um pouco pra isso, pra realmente tentar mudar tudo e ver o que ia acontecer. Mas assim, falta muito uma definição dos Texans do que eles estão fazendo. Se é vamos aproveitar o último ano do contrato de calouro do Watson. Vamos reestruturar esse contrato do Watson já, para já pensar nos próximos 5 anos. Assim, a gente está sem escolha de draft do primeiro round dos próximos 2 anos, então vamos não tentar mais escolher no draft, vamos trocar nos jogadores com salário alto por mais escolhas ou... Falta uma definição do que o Texas está tentando e o que ele tentou esse ano passado inteiro. Assim, falta definir o que é essa mentalidade que ele está demitindo ou não a pessoa.
Uhum. E antes de a gente terminar, aqui um boato, que é o do Patrick Storm, eu não sei se o Roberto sabe. Ele falando que o Nick Cassidy é e que se ele vier, ele não viria sozinho para os Texans. Se vocês fossem chutar, quem vocês acham que poderia estar vindo nessa barca aí, vindo dos Patriots?
Cara, eu chutaria muita gente, mas eu acho que eu não chutaria o Josh McDaniels.
Uhum.
Eu não sei. Provavelmente alguém de não menor importância, mas de um cargo menor e que seja como um J.J. Moss, por exemplo. Um cara de relações que vá lá ajudar nas partes que são menos vistas e que seja um braço direito do caseiro. Eu não vejo o O'Brien ficando feliz com uma vinda do Josh McDaniels, que é um cara que ele com certeza não conseguiria roubar o cargo de offensive coach completamente. Vejo ele deixando um Tim Kelly, como você disse, que é um cara que ele pode deixar chamar algumas jogadas, mas ele vai falar, agora sou eu, você me respeita e é isso.
Eu não sei se o Monte vai ser forte. Ele tá com o contrato acabando também? Lembro.
Quem?
Você tá ouvindo?
Cortou pra mim.
O Monte Osefort, ele tá com o contrato acabando também? Nos Patriots?
Eu vou ver se os... Não sei, eu vou ver se o Spotrack dá contrato de técnico, mas eu acho que não.
Porque eu lembro no...
Não dá.
É porque ele é o diretor do Scout, né? E hoje saiu o DJ Moses, que era um cara meio que trabalhava no scout. Saiu ele mais um. Deixa eu ver o Twitter aqui. Nossa.
É possível.
Diretor de jogador e engajamento. E assim,
diminuir o fardo do Brian no próximo draft.
Uhum. E assim, eu acho que eu ainda, depois dessas movimentações, ideia em que o Texans faria. Mas eu acho que se for para trazer, se acabar trazendo, eu acho que seria esses dois caras. Ou o Nick Cassidy, ou talvez o Tom Brian Smith. Mas eu acho que se fosse chutar. Acho que seria esses dois caras que estavam junto do Jack Easter. O Cassidy tem até o mesmo. Agora esqueci. Mesmo agente do Cassidy. É o mesmo de Jack. E se eu for chutar, seria esses dois caras aí. É uma franquia que tá perdendo muito. Muitos técnicos e pessoal do staff nos últimos anos. E não é só porque. Só porque é o time campeão. Porque o Peito já conseguiu segurar muita gente no passado. Então tá tendo uma demandada bem grande lá. E a gente não sabe qual é o problema dentro lá da franquia.
Exatamente. Talvez o medo de um fim da dinastia e não estar a fim de reconstruir o time do zero.
É, talvez possa ser isso. Porque, por exemplo, se não ter renovado agora, mesmo que a proposta do Texas tenha sido maravilhosa, ter prometido iates, mulheres e... Relembrando, citando aqui o Pica-Pau, o desenho Pica-Pau. É... Mas eu acho que, mesmo que o cara não aceitar a renovação, não ficar balançado, ter certeza que vai sair, eu não acho que o Nick Cassiro ia sair do Pedro se ele não tivesse ou alguma coisa muito errada acontecendo lá, que tipo, ele não está se sentindo valorizado, ou algum projeto que não seja... Porra, é um projeto que eu esperei pela minha vida toda. Porque não faz sentido ele sair de uma franquia que ele tá estabelecido por nada, pra ficar livre.
Uhum.
Depois do draft ainda, que... E ninguém foi atrás dele também, né? Você é um cara que tá com o contrato acabando e teve três times, quatro times que tava sem GM, pô, ninguém tirou o cara. Então, eu acho meio estranha essa história do Nick Cassiro aí. É... Só que agora eu não vejo como que ele possa encaixar nessa estrutura do Texas.
É, eu também acho que ele não vem mais. A esperança que eu tinha no meio do ano, que ele viria, ou viria depois do draft, coisa assim... Nessas trocas de hoje, eu acho que ele não vem mais por aquilo que eu falei, que eu acho que ele tá esperando um time pra ser dele, né?
E eu acho que o Texas prometeu. E eu acho que o Texas meio que prometeu pra ele. Assim, não saiu nenhuma conversa formal, mas acho que o Texas, pô, não é possível que o Jack Easton, pô, os caras têm o mesmo empresário, não deve ter. Que o Texas recuou. É, pra não levar ser acusado de adulteração. Então, a gente, eu sinceramente acho que é difícil ver o Nick Cassiro. Mas eu também não me surpreenderia se o Cassiro acabasse parando no Texas mesmo assim.
Uhum. Também acho.
Então é isso. Né? Falando aí das movimentações, fevereiro, agora a gente vai dar uma parada e a gente vamos ver, se tiver alguma coisa extraordinária, talvez a gente volte aqui para comentar, mas agora a nossa parada vai ser voltada sobre a FIAGES. Que acontece aqui no final de início de março.
Isso, finalzinho de fevereiro, meio de fevereiro já começam as especulações e os etc.
Pois é, saiu até especulação hoje de que o Texans poderia trocar, visando adquirir mais capital no draft, mas isso daí não é deixar para depois.
É, dia 24 começa o Combine e dia 25 é o primeiro dia que as franquias podem botar franchise tag.
E a FAGES sabe quando?
Dia 10 de março é o último dia de franchise e dia 16 começa a Free Agents.
É isso aí. Meio de março. Aí a gente volta para fazer uma simulação do que o Texans pode querer. A gente vai poder abordar mais a fundo também sobre que jogadores que a gente queria que o Texans pudesse contratar, que poderia encaixar o Texans. E o cap nesse ano vai ser interessante, porque a gente tem tanto votos para renovar e deve renovar agora, por agora. Então vai ser interessante aí ver como que vai ser essas movimentações, que talvez seja a fase mais importante da história dele. Renovar com o Watson, o contrato do Tussle. Quem, como que o Bill O'Brien vai sair GM dentro da free agency? DJ Reed vai ser trocado, se vai ser trocado, vai receber a tag. Então, o Will Fuller vai ser cortado, vai ser trocado. Então, tem muita coisa para acontecer nessa free agency do Texas, que já começou movimentada.
Com certeza.
Quero agradecer o Roberto por ter participado aqui. Acho que você trouxe uma discussão, melhorou nossa discussão.
Eu que agradeço a presença, agradeço o convite. Espero que tenha agregado muito podcast, vocês tenham gostado e que possamos fazer mais vezes no futuro.
Ah, com certeza a gente vai fazer. E eu quero que você esteja também, né, nesse próximo podcast sobre a Freaks do Texas. E obrigado aí por ter participado. Fala aí mais um pouquinho do seu trabalho, onde o pessoal pode te encontrar.
Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Eu, na verdade, segue só no Twitter, que é onde eu falo de NFL. Tá como Roberto Guraib, que é G-U-R-I-B, ou arroba Betinho Guraib. Ou você pode entrar pelo ProFootball, que é o site de notícias da NFL. Escrevo lá 3 textos por semana sobre vários assuntos. Se tiver notícia, escrevo notícia também. Se entrar pelo Twitter deles, inclusive já vou postar um texto meu que eu escrevi hoje sobre o Kyle Shanahan voltado ao Super Bowl, a ele ser técnico do ano. E vocês podem me encontrar lá. Espero todos vocês. Vamos interagir bastante no Twitter. E tamo junto.
Valeu, Roberto. E agradecer também ao Henrique, que esteve participando.
Valeu.
Agregar mais ainda.
Torcer para um bom 2020 para os Texans. E só deixar aqui meu palpite para o Super Bowl que vai ter essa semana. Não sei se esse podcast sai antes, mas a gente está gravando antes. Eu estou apostando nos Chiefs.
É, falando nisso, eu estava até esquecendo sobre isso. Qual o seu palpite, Roberto, sobre o Super Bowl?
Meu palpite é 49ers, mas por assim, 3 pontos no máximo. Muito difícil apontar o favorito, tá complicado.
Eu acho que eu também vou com o Henrique. Acho que o Chiefs vai sobressair, mesmo que a defesa lá do 49ers jogando o absurdo, mas acho que eu tendo a apostar que quem tem um quarterback, né? E o Mahomes é um quarterback muito diferente. Ele é um cara que, assim como o Otis, é um cara que tira uns coelhos da cartola. Que
fala, a gente viu isso muito bem.
É.
Infelizmente.
Aí ele fala, caralho, como que esse cara consegue fazer isso? Não é impossível. É impossível o cara ter feito isso. Então, eu acho que o Chiefs tá pronto pra ganhar. E o Andy Reid também merece. Muitos anos aí sendo o pessoal questionando ele. E ele voltando pro Super Bowl. Eu acho que ele merece aí pra tirar toda essa falsa acusação que ele é um técnico mediano, ou que é um técnico aliás, nos playoffs. Eu acho que ele merece Super Bowl junto com o Mahomes.
Com certeza.
Então é isso, pessoal. Obrigado você, Roberto e Henrique. Sigam a gente lá no @texas. Sigam a gente também ao longo da feed, a gente vai estar falando e comentando por lá também. Então é isso. Valeu, obrigado e até a próxima.
Tchau.
Valeu.